Aqui é a Clau Ribeiro. Bem-vindos ao Lifestyle Lovers Podcast. A minha missão é te inspirar a um melhor estilo de vida. Eu acredito que a vida deve ser celebrada. Por isso, há mais de 10 anos a plataforma Lifestyle traz em diferentes canais assuntos interessantíssimos. Você não pode ficar de fora, né? Além do podcast, tem a revista Lifestyle Mag e a newsletter Expresso, com as melhores dicas de viagem, moda e hotspots. É só clicar nos links do nosso canal para assinar tudo sem custo algum. Ah, e tem também o nosso Instagram. Nos siga no arroba Lifestyle Mag e me siga no arroba Clau Ribeiro. Oi pessoal, eu sou a Clau Ribeiro e esse é mais um Lifestyle Lovers. Nossa convidada de hoje é a Mônica Salgado, mãe do Bernardo de 5 aninhos e casada com Afonso Nigro. Essa belíssima e talentosa jornalista passou por importantes títulos como a Vogue e dirigiu a revista Glamour por 5 anos. Agora ela resolveu dar um fresh start na sua carreira e se posiciona como digital influencer, além de comandar o quadro no video show Selfie da Verdade. Mônica, obrigada por ter vindo ao nosso estúdio e eu queria te agradecer e saber um pouco como é que foi esse novo momento da tua vida.
Obrigada, Clau. Obrigada a eu. Um prazer enorme. A gente remarcou essa entrevista, esse papo algumas vezes.
É.
Tão feliz que deu certo. A gente conseguiu conciliar as agendas. Enfim, prazer enorme pra mim estar aqui. Então, esse fresh new start foi muito interessante. Diria um tanto inesperado, né? O rumo que as coisas tomaram nesses últimos meses. Tudo aconteceu muito rápido, de maneira muito intensa. Porque quando eu saí da revista, eu fiquei 5 anos na frente da Glamour, eu era redatora-chefe da Vogue. Quando a Condé Nast resolveu levar o projeto Glamour para o Brasil, eu acho que eu terminei sendo uma escolha bastante óbvia, porque a Glamour é um título muito feliz, muito bem-humorado, muito energético. E eu acho... É muito estranho a gente falar isso da gente mesma, né? Porque parece que a gente está se auto-elogiando.
Não.
Se auto-festejando.
Não.
Tipo, a Glamour é incrível, a Glamour é maravilhosa. Então, eu tinha tudo a ver com a Glamour.
Mas é isso que é bom, se reconhecer como seus prós, né?
Então, porque a Vogue, ela é um título um pouco mais sério, um pouco mais formal. A Vogue é uma instituição da moda, né?
Sim.
Então exige um respeito ali, uma formalidade.
Sim.
E talvez eu nunca tenha combinado muito com aquele universo. Então, quando chegou a Glamour, eu falei, agora tá pra mim. Foi um encontro de almas. Porque eu pude dar vazão a esse lado bem-humorado. Meu texto sempre foi muito informal, muito coloquial, muito bem-humorado, muito em primeira pessoa, né? Muito autoral. Então, foram 5 anos muito felizes que eu acho que a gente conseguiu colocar em prática... A gente teve a felicidade, a sorte de chegar no mercado num momento de revolução, de transformação muito profunda. Né? Era um momento, a gente chegou em 2012, né? O Instagram surgiu em 2011. Então a gente nasceu em pleno boom digital. Enquanto as outras marcas tiveram que passar por um processo de adaptação, a gente já nasceu inserido nesse universo. Então a gente já nasceu meio que sabendo como fazer. A gente não tinha outra alternativa a não ser nascer totalmente integrado, né? Nessas mídias todas. Então, a gente fomos o primeiro título internacional a dar uma capa com as blogueiras, por exemplo, em 2013. Foi uma conquista, foi muito... era muito inusitado, né? Um título de grande circulação.
Sim.
Para a editora Globo, foi suado, foi uma conquista a gente conseguir convencer, né, os diretores de que aquilo era um passo importante, de que era uma conversa relevante para
a
gente manter.
E a Vogue é um pouco fechada, né? A Vogue coloca sempre modelo,
a Vogue
algumas
celebridades,
mas não tem essa flexibilidade de ousar como você conseguiu ousar para trabalhar a marca também, né?
Exato. Acho que são dois universos opostos, eu diria quase que complementares ali dentro do portfólio da Condé Nast no Brasil, né? Então, é um título que me alimentou muito, porque eu acho que todas as loucurinhas, assim, que eu imaginei fazer, na Glamour cabia, né, fazer. Então, todas as ações de marca, todas as... os eventos loucos, a gente, por exemplo, só para te dar um exemplo, a gente tinha uma ação que a gente inventou, que era o Tour Glamour. Então a gente tinha um trailer todo customizado da Glamour. E isso é muito desafiador num país continental como o Brasil.
É.
Então a gente tinha um trailer customizado e a gente viajou por várias capitais. Em cada capital que a gente fazia, que a gente parava, a gente montava um evento e fazia ativações com marcas locais ou marcas nacionais, mas ali as porções locais dessas marcas. Então foi um evento super que ganhou prêmios dentro da editora e tal, porque foi uma maneira de regionalizar as ações e os eventos que normalmente acontecem no Eixo Rio-São Paulo,
sim,
né? Então foi um período de muito aprendizado e muita aventura.
Teve uma passagem da sua última, digamos, carta editorial na Glamour, uhum, que eu achei o máximo, que você diz algo como que as suas companheiras de trabalho ou pessoas que enfim, estavam com você, você diz que elas se deslumbravam com algumas coisas que elas viam, mas para você era sempre entrar, como se fosse entrar numa loja de brinquedo. Você estava having fun com as coisas que aconteciam num evento de uma marca importante. Ao invés de se deslumbrar, era uma coisa mais para você sempre mais natural. Você não... Porque a gente vê que nesse mercado editorial, que vem mudando, existe muita coisa do ego, e eu nunca vi você com essa parte desse ego. Dá pra ver que você sempre sentiu, se jogou, você realmente se divertia fazendo o trabalho e fazia com muito amor, e era uma coisa da sua essência mesmo, né? E isso eu sempre achei muito bonito na Glamour, e por isso que eu acho que a Glamour cresceu tanto, porque é realmente filhinho, né? Teu filhinho, por toda a parte de o direcionamento de marca, estratégia. Realmente, eu sempre vi como uma revista muito leve e gostosa de ler. E ao mesmo tempo que ela fluindo entre a parte das mídias sociais, como eu falo sempre da lifestyle também, você quer parar, você quer sentar, você quer ler, você quer... É um mix que você fez que eu acho muito interessante. Eu queria que você falasse um pouco sobre essa coisa da famosa entre editoras de revistas que acabam sendo, às vezes, um pouco...
Ah, entendi.
Snobs. É um assunto delicado, mas a gente tem que falar.
Tem sim. Primeiro, obrigada pela sua análise. Fico super feliz de uma pessoa como você que é desse mercado... Enfim, ter essa percepção do título. Fico muito feliz, porque era tudo que a gente realmente queria provocar. Eu acho que a minha... Eu acho que tem também uma questão de personalidade. Eu acho que eu tenho uma autenticidade, não gosto de fazer... Eu tenho uma dificuldade muito grande de esconder as coisas que eu sinto. E isso pro bem e pro mal. Não é que eu tô aqui falando, gente, eu sou super autêntica e verdadeira, isso é maravilhoso, isso só me trouxe coisas boas na vida. Não. Eu tenho muita dificuldade de fazer política. E isso também me trouxe vários problemas. Talvez eu tivesse tido muito menos estresse e teria sido muito menos difícil conquistar as coisas se eu tivesse conseguido fazer um pouco mais
uma
de jogo político, corporativo, que é uma coisa que eu não tenho talento pra fazer.
Sei.
E eu não exatamente me orgulho 100% disso, porque eu acho que eu comprei muitas brigas desnecessárias, e as pessoas falam, mas a maturidade traz. Não, no meu caso, não trouxe.
Mas eu acho que é isso que é interessante, assim, você é verdadeira e vestir uma máscara para entrar no trabalho
nunca
não
vesti.
É o modelo ideal.
Nunca,
né?
Vesti, então assim, não é que eu fiz só amigos, eu tenho, enfim, não construí só boas relações, mas enfim, eu nunca tive perversidade, assim, eu nunca tive um comportamento perverso, eu sempre fiz as coisas e nunca fiz por capricho pessoa física, eu sempre fiz por coisas que eu acreditava para o título. Essa consciência tranquila eu super tenho. Mas eu me perdi no raciocínio e eu não lembro o que você perguntou. Das editoras.
Exato.
Nomes. Ah, verdade.
Porque uma coisa, só para complementar, eu não sei qual que é a tua análise sobre isso, mas pra mim o estilo Anna Wintour, óculos escuro, fechado, sem falar com ninguém, é tão ultrapassado.
Ah, super!
É tão assim, eu sou melhor que todo mundo, isso não funciona mais.
Não.
Isso acabou pegando muito mal pras chefes, editoras.
Só funciona pra Anna Wintour, porque ela pode tudo, ela tá acima do bem e do mal.
Hoje eu já nem sei, porque é assim, na minha opinião, né? Eu vejo como... Eu não consigo admirar uma pessoa que ignora os outros. Eu não consigo. Eu admiro o trabalho, mas eu acho que hoje, num todo, a gente admira todo mundo não só por uma coisa, né? Hoje em dia, a gente vê mil pessoas fazendo coisas erradas na vida pessoal.
Hoje
mas
em dia,
é um talentoso ator. Não é bem... Hoje você
Hoje a gente
todo,
é um pacote
então,
só.
Exato.
É, não, você tem toda a razão. Ontem mesmo, no Brasil, teve um episódio, não sei se você acompanhou, o William Bach, que é um jornalista super respeitado profissionalmente, que ele apresenta o Jornal da Globo, super respeitado dentro da emissora, e houve um episódio, ele foi afastado, houve um episódio de uma gravação dele, em que ele fazia um comentário de cunho racista. Tudo isso vai ser analisado, claro, mas ele foi temporariamente afastado por conta disso. Então, eu acho que hoje em dia, realmente, o mundo mudou, né? Não existe mais separação de vida pessoal e profissional, de comportamento pessoal e profissional. Então, a gente é uma coisa só, né? Então, de fato, eu acho que a percepção mudou. A gente não perdoa mais certas coisas. A gente vê esses casos de assédio que vieram à tona também, ultimamente. Então, hoje em dia, não se perdoa mais como antigamente, né? Em nome do personagem, em nome do respeito que se tinha pelo legado da pessoa, perdoava-se comportamentos abusivos e hoje em dia não mais. Quanto a isso, acho que você tem toda a razão. Eu acho que cultuou-se, né, essa imagem de editora super poderosa. É, historicamente, a gente teve algumas figuras, né, Carmen Snow, Diana Vreeland, que foram mulheres fortes, né, que comandaram revistas, fizeram história. Eu acho que estilistas também, né? Acho que o mundo da moda cultuou muito essas figuras. Fotógrafos, estilistas, que ficavam ali, né? Figuras excêntricas, sempre muito excêntricos,
muito,
né? Que ficavam ali nos seus estúdios ou nos seus escritórios, mandando, desmandando e dizendo pra todo mundo que era legal e que não era. Ou que podia usar, ou que não podia. E acho que a internet e as redes sociais meio que democratizaram todo esse saber de moda, democratizaram todo esse conhecimento. Por isso que hoje em dia é difícil de digerir essas figuras superpoderosas, porque o conhecimento de moda tá difuso, né?
Exato.
Então é difícil de comprar essa ideia de uma pessoa que sabe tudo e que diz o que a indústria deve seguir ou não deve seguir.
É mais pela curadoria, né? Eu acho que você vai para um determinado título, uma revista, hoje em dia, porque tu não tem acesso a tudo. Você vai pela curadoria
do título, claro.
Exato.
Isso ainda tem o seu valor, por favor. Não tô dizendo que não tem, claro que tem. Mas é que hoje em dia existem muitas milhões de outras fontes para você seguir, com certeza tem, né?
Uhum.
Agora, o que eu acho, assim, falando um pouco do nosso mercado, de repente mais do Brasil, a gente ainda, eu acho que ainda existe esse comportamento nas editoras de revistas femininas, que eu acho super demodé, que eu acho super fora de moda, que eu acho super cafona. E acho que ainda mais nesses tempos de redes sociais, de proximidade, de leitor com o diretor, eu acho que não faz mais o menor sentido, né? E acho que algumas gostam de alimentar, inclusive, isso. Porque como seus títulos são um pouco mais premium, como seus títulos são um pouco mais luxuosos, eu acho que existe um pouco essa forçação de barra no sentido de que, eu não posso, eu preciso me manter, porque preciso me manter um pouco inacessível, porque o meu título de luxo pede isso. E eu acho que isso é uma visão de luxo extremamente antiga. Não à toa os títulos, a gente vê títulos fechando, né? A Estilo anunciou, você viu?
É.
A Estilo anunciou que vai publicar sua última edição agora em dezembro. Então, assim, o mercado precisa se rever e se questionar urgentemente.
Mas você acredita, por exemplo, que é o tamanho da estrutura dessas revistas? Ou é porque a revista não funciona mais? Qual que é a tua visão sobre isso?
Acho que as duas coisas, Clau. Eu acho que as revistas perderam a relevância mesmo, assim, não são mais relevantes. Acho que a gente busca a gente tem muita informação de graça na internet, é muito fácil essa informação chegar até a gente, você não precisa ir até a banca comprar, você não precisa assinar e ter problema porque a sua revista não chega na hora certa, no dia certo, aí você quer cancelar e continua te cobrando. Quem nunca passou por isso, por essa assinatura de revista? Então, assim, é muito problema desnecessário na vida que já é tão atribulada.
Mas no teu caso, fazendo esse trabalho lindo e linear, alcançando tanto social media, online com o site e todas as ativações, com tudo da Glamour, quando é que foi a noite ou aquele estalo que te deu que você falou, opa, vou mudar meu direcionamento? Porque na Lifestyle a gente quer falar muito sobre estilos de vida e qual que é o teu grande, como é que eu posso dizer? O grande ponto de partida para determinadas coisas para você mudar a tua vida. Seja seguir para uma coisa minimalista, seja, agora eu vou começar a fazer meditação, que é o que a gente estava conversando com a Camila Coutinho no outro episódio do podcast. Quando é que foi que você decidiu mudar? Foi por questão, uma questão familiar? Foi porque você não acreditava mais nesse molde? Foi porque você queria ter uma certa liberdade profissional de horário? Qual que foi o teu estalo?
Pois é. Eu acho que é uma decisão tão importante de vida que a gente não. Obviamente, a gente leva em consideração mil pontos, né? Uhum. Que vão convergindo ali para você tomar a decisão.
Uhum.
Eu acho que, primeiro, eu realmente senti, e isso é feeling, isso é uma coisa totalmente pessoal, que era um ciclo que se encerrava para mim. Foram 5 anos, talvez por ter sido um número exato. Foram 5 anos de trabalho. E eu meio que senti que criativamente eu tinha encerrado ali. Eu realmente não sabia mais. Eu estava tão realizada de tudo que eu tinha feito ali que eu não conseguia. Para mim, já tinha realmente encerrado um ciclo. Eu não sabia mais o que entregar ali. Eu já estava totalmente satisfeita com tudo que eu tinha realizado nos 5 anos. Segundo, que a revista realmente estava caminhando por uma. Para uma estrada que eu já não sabia mais se me interessava. Porque o veículo em si estava se tornando cada vez mais secundário.
Uhum.
E o meu grande tesão era o veículo em si. Uhum. Fazer a revista é uma coisa que me dava muito tesão.
Uhum, uhum.
Construir as matérias, fazer brainstorming com a minha equipe, uhum. pensar o que a gente ia entregar. Porque você começa um mês, você sabe o que é isso, com a tela em branco. Aí você fala, cara, vamos preencher como? O que está todo mundo falando esse mês? Então... Isso era o meu grande tesão, isso passou a ser totalmente secundário, porque a gente já tinha cada vez menos tempo para fazer a revista,
uhum.
né? Então, assim, as editoras hoje, elas estão se tornando empresas de eventos, né? Os eventos hoje vêm cobrindo todos vêm pagando todas as contas, né? Então, as marcas vêm nos procuravam e continuam uhum. procurando, só não estão mais uhum. lá, para fazer eventos, uhum. né? Para que, uhum. que os títulos endossem ali os seus eventos, para que gerem conteúdo para suas marcas, para atrair gente, fluxo para suas lojas, que também estão shopping, principalmente, estão tendo muito problema de fluxo, as pessoas não vão aos shoppings e exigem as nossas presenças físicas. Então, assim, é um desgaste muito grande, a gente tem que se deslocar pelo Brasil para atender esses eventos. Então, quando eu me dei conta, eu falei, caramba, eu não tô fazendo o que eu amo fazer. No fim das contas. Eu tô fazendo outra coisa. Então, se eu tô fazendo outra coisa e a minha presença é exigida, e a minha presença é procurada, eu vou fazer por mim. Um dos fatores. Nos últimos 10 anos, entre Vogue e Glamour, eu realmente trabalhei muito. E sob uma pressão bem considerável. E meio que assim, você passa a associar trabalho com pressão. Para você, assim, o único jeito de viver, você se define muito pelo trabalho.
Sim.
E o único jeito de viver, o único jeito de trabalhar é com pressão. Você faz uma associação direta. Então, trabalho é acordar suando frio à noite. Trabalho é acordar e ver se tem um e-mail da sua chefe. Enfim, falando de maneira genérica.
Sim, 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 sim.
Trabalho é você estar no fim de semana e ficar esperando o WhatsApp porque tá tendo um shooting, que vai dar problema. Então, assim, é estar constantemente em alerta. Então, trabalho pra você virar isso. Então, chega uma hora que você fala, cara, será que é isso?
Então, hoje você tá em paz.
Hoje eu tô em paz, hoje eu levo meu filho na escola, na medida do possível. Então, assim, hoje a minha terapeuta tem uma frase maravilhosa, Cláudia. Ela fala assim, Mônica, você trabalhava no atacado, agora você tá trabalhando no varejo.
Ah.
Você trabalha menos, você ganha mais e você escolhe. Graças a Deus, depois de muito trabalho, eu tenho hoje a possibilidade de escolher o que eu faço. Então, eu tenho feito muitas palestras pelo Brasil,
uhum.
para marcas, para shoppings. Tenho feito muitos trabalhos com marcas, gerado conteúdos para marcas específicas. Eu tenho já fiz coisas bem legais para uhum. marcas que eu adoro, que eu respeito, que eu admiro. E tenho hoje o programa na Globo, que você falou, que é muito legal.
Então, assim, fala um pouquinho pra gente sobre como funciona, porque foi sua criação, você criou projeto,
você acredita? Que orgulho, né?
Claro que eu acredito,
pra mim, muito
você
orgulho.
Fez tudo, claro que eu acredito.
Muito orgulho, porque eu tava numa toada muito de... Desculpa, eu tô um pouco gripada, esse frio de Nova York acabou comigo.
Ah.
Eu fiz o seguinte, eu tava numa toada muito de... Eu tenho uma hashtag nas minhas redes sociais que eu adoro, que é hashtag Moni na Real.
Uhum.
Que foi uma coisa que eu comecei a trabalhar na Glamour. Que é mostrar um pouco o backstage da vida, né? Aquela coisa tipo, ah, sei lá, um dia eu fui no Poupa Tempo e eu levei 50 mil documentos, mas ficou faltando aqueles 50 mil e um. Que daí você vai embora, você passa a manhã inteira no Poupa Tempo, aí você quer morrer, cortar seus pulsos, que você esqueceu, você vai ter que voltar. E aí você vai lá e você conta aquele momento nas redes sociais. Que é uma coisa que ninguém conta e, tipo, dá um alívio você saber, né? E gera um engajamento, porque daí você tem 200 comentários, pessoas falando, nossa, aconteceu comigo isso ontem. E aí eu tava muito nesse momento de desmistificar e tal. E aí eu falei, cara, como eu queria saber isso das celebridades? Como eu queria perguntar pro Cauã Raymond se isso já aconteceu com ele? Você imagina o Cauã no Poupa Tempo? A gente não imagina.
Não.
Então, bom, seria um presente encontrar com o Cauã no Poupa Tempo. Imagina, você até esquece o documento que você esqueceu, né? E aí, E aí eu falei, cara, eu vou sugerir isso pro video show, porque a gente tinha uma proximidade, o video show gravava os make-offs das nossas capas. Sim. E tal. Aí eu falei, acho que a diretora nem vai me responder, gente. Numa boa, a diretora vai me ignorar e vou ficar super mal que ela vai me ignorar e tal, porque eu sou dramática, eu sou libriana e tal. E aí ela me respondeu, eu falei, adorei a ideia, eu vou apresentar pro Boninho, que é o diretor do Núcleo. Aí ela, ó, o Boninho adorou, vamos gravar um piloto. Aí gravamos o piloto. Ah, ficou ótimo. Vou precisar pro Boninho. A Boninho adorou. Vamos gravar mais dois pilotos.
Ah,
enfim, três
legal.
Meses ali de vai e vem. E aí deu certo. A gente assinou um contrato. Eu já tô há 6 meses lá. E tá muito legal. Porque é um trabalho leve. Aquilo que a gente tava falando. O trabalho pode ser leve. É muito gostoso de fazer. E eu sou totalmente dona do meu horário. Eu faço, né... Tipo, uhum. sei lá, vou controlando
marca,
ali o número de gravações.
Claro,
vai ao ar duas ou três vezes por semana. E eu gravo com o celular. É o primeiro quadro fixo da TV Globo gravado com celular. Olha só que legal.
Incrível.
E selfie. E só na isometria do braço. Porque eu fico assim, as pessoas falam, Mônica,
não é nem um pau de selfie. Não é nem um pau de selfie,
gente,
é um braço.
Não é pau de selfie, é o meu braço. Porque dizem, uma vez eu gravei com pau de selfie, parece que balança, não fica tão estável.
Uhum.
Então o braço dá uma estabilidade. Então, uhum. minha filha, esse braço tá muito mais musculoso que esse aqui. Depois eu tenho que ficar fazendo musculação só nesse aqui pra compensar.
Uhum.
Então é isso. Daí eu... Caramba, tá muito bom. Esse ano eu preciso celebrar bastante. Aí no
Mas é isso que eu acho interessante. Eu acho que trabalho tem que ser... que eu sempre converso com o time. Tem que ser uma atividade que você ama, que aí você é remunerada pra isso, né?
Exato.
Então, não dá pra ser um molde hoje em dia, principalmente na área que a gente trabalha. Tem que te dar prazer e você tem que aprender com o que você tá fazendo. Não dá pra ser aquela coisa automática, trabalho, e-mail. Eu não me encaixo nesse molde. A gente tava conversando antes aqui nos bastidores, falando, ah, por que que eu decidi ficar em Nova York? Porque tem todo esse essas coisas que eu amo por trás de... poder estar aqui no estúdio ou produzir as matérias de uma forma diferente, ainda que a gente tenha a revista, mas é um outro estilo. Mas eu acho que é importante você se encontrar e ser fiel a isso, porque uma das coisas que sempre me incomodou e o que você mencionou é que as pessoas, elas sentem medo de se desfazer do cargo, porque você não é a Mônica Salgado. Você se sentia como... Não que você se sentia, mas muitas pessoas falam, a Mônica Salgado dá um glamour. Então, pra você tirar essa capa...
Sim, claro.
E falar, não, eu sou capaz de muito mais e fazer outras coisas e vou em frente. Isso é maravilhoso. Eu acho que, assim, eu nunca vi... no nosso mercado, no Brasil, ninguém fazer o que você fez.
Nossa, você tocou num ponto muito importante, Clau. Não é fácil fazer isso.
Não é fácil.
A gente se protege. É o que você falou, exatamente isso. É uma capa, é uma armadura protetora.
Exato.
Porque quando você está pedindo em nome da marca.
É.
Quando você está pleiteando alguma coisa, quando
será
você está brigando...
Será que eu vou conseguir as mesmas coisas sendo eu?
Tem isso.
Exato.
Tem essa insegurança do será que eu vou conseguir. E tem também tem uma proteção. Assim, você perde a vergonha de pedir as coisas, de lutar pelas coisas, porque você tá fazendo em nome da marca.
É.
Quando você dá um constrangimento de você fazer em seu nome, quando você passa a ser você. Então tem esses dois lados que são doloridos. É um processo dolorido, tá? Não é um processo fácil.
Não.
Eu fiz,
é uma super escolha.
Fiz muita terapia. E olha que as coisas aconteceram pra mim. Se não tivessem acontecido nessa velocidade, porque eu sou speed, eu sou a mil,
claro,
por hora.
É.
Se não tivessem acontecido nessa velocidade, eu nem sei. Seria bem mais difícil, porque já foi difícil. Essa transição é difícil. Você partir de um ambiente de trabalho efervescente, onde você é rodeada por muita gente, todo o trabalho criativo envolve brainstormings e troca. Eu sou muito social. Então, a minha criação, o meu trabalho criativo, ele vem muito da convivência com as pessoas, entendeu? Então, eu sinto falta disso. Porque o meu trabalho hoje é muito mais solitário. Então, isso foi um baque pra mim.
Então, hoje você... mas você foi um baque, mas ao mesmo tempo você... É o que a gente conversou. Você sente essa paz...
Ah, sim.
De poder organizar os seus temas de trabalho, organizar seus talks, as suas palestras com o quadro no video show. E também, eu li que você tá escrevendo um livro?
Eu tô com um projeto, vamos ver, que na verdade é escrever e aproveitar um material que eu já tenho. Eu tô, tipo, em conversações.
Uhum.
Vamos ver, eu tô torcendo muito pra dar certo. E eu tenho também uns projetos de licenciamento que vão super acontecer. E eu tô trabalhando muito no sentido, assim, de, é isso, de ser o meu próprio veículo.
Exato.
Que eu acho que isso é legal. E isso mostra pros jornalistas também, no meio dessa crise, que isso pode acontecer. Você falou, ah, você é um caso. Mas assim, eu quero ser o primeiro de muitos, porque as revistas estão acabando e esses jornalistas precisam de um campo de atuação.
Exato.
E se você tem um estudo, se você sabe fazer, se você sabe apurar, trazer um conteúdo de qualidade, você pode ser o seu próprio veículo. Eu vim pra cá, pra Nova York também, pra fazer a cobertura do lançamento do calendário Pirelli,
uhum,
que vai
uhum,
ser amanhã.
Uhum.
Com o Tim Walker, vai ser muito legal.
Uhum.
E entre os jornalistas que eles trouxeram do Brasil, tem um da revista Época, tem um da revista VIP, tem um, acho que, da Caras, um do Estadão, e tem eu. E eu não sou nem o veículo, eu sou o meu veículo.
Você é o seu veículo.
Então eu achei tão importante eu aceitar, e eu tive que fazer malabarismos com a minha agenda pra ficar, porque eu tinha trabalho em São Paulo, mas eu falei assim, eu vou aceitar, porque primeiro que pra mim internamente é importante, e segundo porque eu acho que pro mercado é um statement importante eu mostrar, olha, todos aqui trabalham pra veículos, organizações de comunicação poderosas, e eu trabalho para mim, e eu estou aqui, tanto quanto eles.
E para os nossos ouvintes e telespectadores que podem ser advogados ou administradores, pessoas independentes da área que atuam, qual seria o teu conselho sobre, se você não está feliz, mude, mas qual é o seu conselho sobre isso?
Ai, é tão difícil, mas eu acho assim, a grande questão é que a gente tem uma vida só. Que óbvio falar isso, mas é a grande verdade. A gente tem só uma vida. Então, assim, é muito complicado desperdiçar essa única vida que a gente tem fazendo uma coisa que a gente não gosta e que a gente faz 10, 12 horas por dia.
Uhum.
Então, parece óbvio, mas é a mais pura verdade.
Sim, sim, sim.
É jogar a vida no lixo, entendeu? E a gente não pode fazer isso. O que vai acontecer, a gente nunca vai saber. Porque fazer escolhas é abrir mão de coisas. Né? Isso é fato. Então, a gente nunca vai saber o que seria se a gente tivesse escolhido um outro caminho. Então, pelo sim, pelo não, né, vamos dar o benefício da dúvida e vamos seguir um caminho.
Se joga.
Que a gente acredita intuitivamente que é o caminho que vai trazer felicidade e contentamento. Porque aquilo que você falou do que é a felicidade, eu achei muito legal. Porque, assim, você descobrir uma coisa que você ama é o número um. Você fazer bem aquilo que você descobriu que você ama é a coisa número dois. E você ganhar dinheiro fazendo bem o que você ama é a felicidade. Então, isso é o caminho da felicidade. E eu acho que uma vida sem isso, ou sem tentar atingir isso, é uma vida desperdiçada. Então, eu acho que assim, a mensagem é muito simples, mas não tem outra. Sabe? É uma vida só pra gente realizar ou tentar chegar o mais perto possível de realizar o que nos torna brilhantes, sabe? O que traz a nossa luz.
E na tua vida, hoje em dia, mesmo antes, o que que você pratica pra se espiritualizar? Você medita? Você faz a Gratitude Hour? Como você trabalha a tua espiritualidade?
Ai, adoraria falar que eu medito, acho tão chique, mas eu não medito.
É que aqui é muito, assim, aqui...
É comum.
Uma hora por dia, neste ambiente, todo mundo para. Existe uma sala dedicada à meditação. O Google faz isso. Então, aqui, não sei se para todos os Estados Unidos, mas principalmente em Nova York, as grandes empresas, elas param uma hora ou pedaços de 20 minutos durante o dia, duas vezes durante o dia, pra meditar. É como se fosse a hora do lanche aqui.
Vocês não saem pra almoçar, né? Aqui no Brasil
não.
Tem essa tradição de ter a hora do almoço, todo mundo sai pra almoçar uma hora.
Não. Mas aí o pessoal vai no banco resolver problema. Não é nem pra que o pessoal para pra almoçar, pra sentar embaixo de uma árvore e relaxar, né? Então, aqui tá sendo aplicado porque realmente a produtividade muda. Então, você realmente alimenta o teu cérebro fazendo a meditação.
Não sabia.
Existem vários grupos sobre isso. Então, eu pergunto muito sobre isso, porque...
No Brasil não existe isso, gente. Pontualmente, em algumas empresas, mas isso não é... De longe, hábito.
Mas como você trabalha?
Olha, eu vou te falar. Eu pra mim, funciona muito. Eu gosto muito de fazer ginástica e eu faço diariamente. Corro. E isso, pra mim, é uma meditação.
É o teu momento, né?
É o meu momento.
É o momento que você cuida de você.
De endorfina, de... Meu filho, óbvio. Eu tenho dois filhinhos, um peludinho.
É. E você falou dois filhos, eu falei,
vou filho só. E o meu filho humano. Os dois me alimentam muito. E eu tenho uma terapeuta que eu vou toda semana, que ela é uma terapeuta super espiritualizada. E eu faço uma terapia verbal, assim, de conversa, mas ela me coloca muito no meu eixo e ela trabalha muito a doçura. Ao contrário da terapia tradicional, que trabalha a amargura, eu tô muito em crise com a minha terapeuta tradicional. Quero terminar com ela. Espero que ela não esteja ouvindo.
Existe uma diferença?
Não, a terapeuta tradicional minha é uma analista, ela é freudiana. Então ela vai nas profundezas das trevas do seu ser, querendo trazer à tona as suas trevas. Então, assim, é dedo na ferida, dedo na ferida, dedo na ferida. E eu fiz muito tempo de análise, mas nesse momento eu tô questionando muito, assim, a serventia de ir lá pra sofrer. Sofrer, sofrer, sofrer. E com essa outra terapeuta, que ela é uma terapeuta, ela trabalha um pouco de medicina oriental, uhum, e tal, ela traz à tona uma doçura, assim, ela acha que a terapia tradicional e a gente, na vida, a gente racionaliza muito os sentimentos, e esse é o grande problema do ser humano hoje, porque a gente racionaliza os sentimentos, a gente deixa de sentir, e aí a gente se desumaniza.
Sim.
Então a gente tem que sentir mais, e a gente que trabalha com intelecto, quer dizer, tipo, todo mundo hoje, né? Uhum. Praticamente, sim, com toda a humanidade, sim. A gente tá se tornando muito robô.
Sim.
E a gente, e todo o trabalho que ela faz, e ela é muito legal, ela atende, tipo, muitos CEOs, muita gente poderosa, e ela fala o problema, olha, no fundo, todo mundo tem os mesmos problemas. É, porque as pessoas chegam lá, e quando elas chegam lá, elas falam, tá, e aí? Cheguei. So what? Sou feliz? Não sou feliz, sinto um vazio horroroso. Então é isso, ela trabalha no sentido de trazer doçura e leveza pra vida. E eu tô muito nesse momento, assim, de tentar sentir mais, né, de trazer mais, de mais leveza, de tentar ser mais doce comigo, com as pessoas. Que eu passei por um período muito hardcore, eu fui muito moldada, assim, fui muito moldada para agressividade, para resposta.
Não, o mercado que você dá super competitivo.
Eu acho que o mercado como um todo, né, Clau?
Mercado como um todo, mas eu acho que estar dentro de uma empresa como você estava grande, com você é muito a questão da politicagem, ego. É difícil.
É difícil. Com 28 anos, eu era...
Difícil.
É, super. Eu era redatora-chefe da Vogue com 28 anos. Então, assim, você vai criando mecanismos de defesa e você vai aprendendo com seus superiores meio que como se faz. Então, é assim que tem que responder? Então, é assim que tem que fazer? Então, tá, é assim que eu vou fazer. E você vai meio que...
Mas eu achei interessante que você falou sobre essa terapeuta, porque realmente existem muitas coisas que a gente vê que são ultrapassadas, né? E uma das coisas que eu vejo que é ultrapassada é as pessoas tentarem trabalhar o que tem de ruim em você, ao invés de trabalhar o que é bom em você, o que você disse da doçura. Por que que eu não vou... Sabe aquela... Como é que eu posso dizer? Aquele saying que você sempre tem que focar no que é bom, não focar nos problemas, porque aí você vai atrair mais coisa boa. Então, é isso. Também das suas qualidades, não que você tá ignorando os, talvez,
os
defeitos.
Você pode melhorar.
Mas é melhor você trabalhar, porque aí você se completa mais, você... Eu achei muito interessante essa
Não,
essa
o approach dela é maravilhoso, é maravilhoso. E não se trata só de passar a mão na cabeça, não. Mas é de aceitar que é bem isso que você falou, que cada um tem a sua natureza.
É.
E às vezes na terapia você fica ali, sabe, dando murro em ponta de faca e trabalhando uma coisa que it was meant to be, você é assim, é a tua essência que é assim. Você não
Existem coisas que podem ser melhoradas. No entanto, essa coisa de ficar apertando na ferida, eu acho que é um erro.
Sim, porque tu vai te amargurando.
Vai te amargurando, vai
entendeu?
Te amargurando.
Então eu recomendo, tá, gente? Se vocês quiserem, dou o telefone, dou o contato. Só não tirem meu horário fixo da segunda-feira, hein? Olha lá.
E aí, só pra gente finalizar, eu queria saber algumas diquinhas que você tem sobre São Paulo e sobre Nova York.
Ah, verdade, que você falou pra eu pensar, né?
É.
Ai, ai, ai. Então, Nova York, Clau, não é uma cidade que eu conheço super bem, tá?
Ah, mas sempre tem uns pontinhos aqui que
tem,
você gosta.
Tem lugares que sempre que eu venho... Porque assim, todas as vezes que eu vim pra Nova York, eu vim, tipo, fotografar e, chegar... Fotografar, ficar um dia e ir embora. Então, não tenho, por exemplo, uma relação que eu tenho com Paris, que é uma cidade que eu fui muito...
Então, dê dicas de Paris.
Ah, dicas de Paris tem muitas.
Por favor.
Então, vamos lá. Dicas de Paris, os lugares que eu sempre vou em Paris. Tem um lugar turístico, mas que eu amo e que eu não deixo de ir, que é o Café Flore. E, ai, eu adoro. E como eu sempre vou muito sozinha pra Paris, então o Flor é a minha terapiazinha, assim. Eu sento no Flor, peço sempre a sopa de cebola, uma tacinha de vinho e lá fico. Fico maravilhosa. Aí tem o Caviar Caspiar. Eu amo Caspiar, adoro. É um lugar também super tradicional. Super. Mas é um lugar que os fashionistas adoram. Sempre você encontra...
Todo mundo após os desfiles estão lá. Né?
Adoro Caspiar. É, eu amo. Eu amo o Coste. Quem não ama o Coste, o terraço do Coste tá sempre bombando. É, o Coste, você é super maltratada pelos garçons. É uma coisa que faz parte da tradição. Se você for bem... A última vez eu fui bem tratada e eu saí e falei, cara, a experiência não foi completa. Não gostei. Pô, me trataram super
bem.
Você
falou inglês ou francês com eles?
Não, eu não falo francês. Eu adoraria. Eu falei inglês.
Eu gosto quando você fala francês. É inglês, né?
Eles gostam quando você fala francês, é isso?
É, eles não amam quando você fala inglês.
Ah, entendi. Mas eu falei inglês, eu fui bem tratada. Vendo? Deu tudo errado. Não era pra ser assim. Aí, que mais que tem em Paris que eu amo? Ai, tem um restaurante que eu fui da penúltima vez, que era um restaurante do século XVIII, de 1700 e alguma coisa.
Uau.
Eu acho que você vai conhecer. Ele chama Lecluse, não é Lecluse, é Le... Ai. E ele tem salinhas. Salinhas de comer, ele não é um restaurante aberto, então você entra numa salinha e você come. Foi uma festa que a Dona Santa ofereceu para Vogue, na época que a Daniela foi promovida a diretora editorial.
Não tem problema, depois a gente procura e a gente peça, coloca.
Você me dá dica.
Tudo
e
bem.
Não sabe lugar
e agora, as suas diquinhas de São
caramba.
Paulo.
Minhas dicas de São Paulo, os restaurantes que eu amo em São Paulo.
Eu tô super por fora, tipo, só sei porque a gente faz as pesquisas, mas como eu não tô mais...
É, aí um restaurante que eu vou muito em São Paulo é o Brasserie Le Jazz, que eu amo, é um restaurante
delícia.
Do coração, eu amo ali o da Melo Alves, eu vou muito lá. Pizzaria, eu amo a Camelo.
Nossa, eu sinto muita falta de pizza de palmito.
Ai, pizza de domingo, ah, é?
Nossa, eu amo pizza de palmito,
pizza de
aqui
palmito.
Não tem, aqui não tem. É horrível.
Tem um restaurante em São Paulo, que é perto da minha casa, mas que tem um valor sentimental pra mim, porque foi quando eu fiz aniversário de namoro de um ano, meu marido me levou lá.
É.
Que tem muitos anos em São Paulo, que chama Era Uma Vez um Chalezinho.
Ah, é, eu lembro. Eu era tua vizinha.
Você era minha vizinha?
Era, eu morava na mesma rua quando eu tava em São Paulo. Meu apartamento ainda é lá.
Onde?
Na mesma rua.
Fort William?
É.
Mentira!
É.
Que coincidência!
Hoje minha irmã tá no meu apartamento, mas eu morava lá.
É mesmo? É, gente! Então, o chalezinho, eu tenho um caso de amor com o chalezinho, porque ele é todo, assim, temático, ele parece um chalé de suíço.
É uma instituição pra
mim. É uma instituição,
dos moradores,
gente.
Do Morumbi.
E assim,
ali,
eu,
né,
acho que todo mundo tem que ir uma vez na vida no chalezinho, especialmente para curtir a decoração natalina. E aí, você passa mal de comer, você passa mal. Os fundis são muito bons, e aí eu recomendo que você peça fundi de carne ao vinho, e assim, não coma depois de uma semana, que você não vai conseguir.
Incrível.
Você pode viver em jejum depois de uma semana. É ou não é, Cláudia?
Bom, obrigada por ter vindo, adoramos.
Ah, obrigada eu, gente,
e
amei.
E das próximas vezes que você estiver aqui, por favor, venha, porque a gente sempre vai ter coisa nova pra falar, porque aí você vai falar do livro, ou você vai falar...
Ai,
do...
vou.
Porque
vou
você
falar
não
do meu
para.
De entrevistas, quero falar de várias coisas, amém, que vão acontecer.
Exato, mas muito obrigada.
Cláudia, obrigada eu, amei muito,
e
amei muito.
Visite
quero
sempre.
Vir muitas vezes. Me convidem.
Eu sou a Cláudia Ribeiro e você acaba de ouvir o Lifestyle Lovers Podcast. E aí, gostou da conversa de hoje? Assine nosso canal e receba os próximos episódios automaticamente. E não deixe de nos dar o seu rate review, tá? É super importante para nós. Muito obrigada e até a próxima.